Pois bem, quando hoje em dia alguém que se dedica às ciências humanas e mais especificamente às ciências sociais ouve falar sobre poder simbólico, campo de forças sociais, hábitos, entre outras noções correlatas, essa pessoa está tendo contato com conceitos forjados por Pierre Bourdieu, esse sociólogo de origem francesa que contribuiu bastante para o desenvolvimento da ciência sociológica no curso do século XX. Pierre Bourdieu nasceu em 1930, se formou na década de 50 e, a partir da década de 60, começa a lançar as suas obras na área das ciências sociais, ganhando cada vez mais espaço no ambiente acadêmico e universitário francês ao longo da década de 70, quando atinge finalmente a sua maturidade intelectual depois de empreender várias pesquisas e publicar diversos livros nesta área, consolidando-se como um nome importante da sociologia francesa e europeia. Na década de 80 e 90, finalmente, Pierre Bourdieu tem uma ampla difusão para além das fronteiras europeias, passa a ser conhecido e estudado nos Estados Unidos, no Brasil e em diversas partes do mundo, tendo o devido reconhecimento devido a seu trabalho realmente primoroso nas ciências sociais e na sociologia especificamente. Pierre Bourdieu é conhecido por ter primeiro contribuído com uma reformulação da metodologia de pesquisa em sociologia, pegando um pouco o que Durkheim havia deixado nas regras do método sociológico. Bourdieu atualiza, desenvolve e apresenta a sua própria versão do método de pesquisa sociológico. Posteriormente, ele vem a se interessar pela sociologia da educação, pela sociologia da arte e da cultura, quando finalmente, já na idade madura, na década de 90, ele começa a ter uma inserção mais frequente no debate público, na arena política propriamente dita. É quando, depois de uma longa trajetória dedicada à pesquisa, à escrita de livros e às aulas, Bourdieu emerge na cena francesa como um intelectual interessado em contribuir com alguns debates políticos encabeçados por sindicatos, por associações civis, a princípio na França. A década de 90, que foi marcada pela emergência cada vez mais impactante das políticas neoliberais, das reformas neoliberais, que na verdade já vinham sendo implementadas gradativamente, sobretudo na Inglaterra, desde a passagem da década de 70 para a década de 80. Na década de 90, finalmente, essas reformas de índole neoliberal começam a afetar a dinâmica política, a dinâmica do trabalho, a dinâmica social francesa. E assim, Bourdieu percebe, enquanto sociólogo, que essas reformas poderiam acarretar no desenvolvimento de vários problemas sociais ou mesmo no agravamento de alguns problemas sociais que já estavam instalados na sociedade francesa. Então temos aí, em linhas gerais, a trajetória desse sociólogo, desse intelectual francês. No documentário intitulado A Sociologia é um Esporte de Combate, exatamente produzido neste período da década de 90, Pierre Bourdieu, desculpe, diz o seguinte: o sociólogo, como todos os cientistas, tenta estabelecer leis, identificar regularidades, maneiras de ser regulares e definir os princípios destas. Ele, o sociólogo, tenta responder por que as pessoas não fazem algo ao léu, porque fazem o que fazem. Ou seja, para Pierre Bourdieu, o sociólogo, enquanto cientista, deve se interessar por encontrar, identificar e analisar determinadas regularidades que fazem parte da vida social. Deve se interessar por identificar determinadas leis que regem determinados campos sociais e que podem se reproduzir, que podem ter uma determinada dinâmica semelhante em outros ambientes sociais. Isso tem a ver com algo bastante comum nas ciências sociais, que é o interesse da ciência social em encontrar as regularidades que dominam, que regem determinadas dinâmicas sociais. Afinal de contas, onde quer que nós encontremos uma sociedade humana, uma coletividade social, seja de poucas pessoas, seja de uma população imensa, sempre nós encontraremos uma organização social. É impossível viver coletivamente sem que haja um mínimo de ordem, um mínimo de organização social. Nesse sentido, um dos objetivos centrais da sociologia, enquanto ciência, nada mais é do que estudar essas regularidades, essas organizações. Esta foi a lição, inclusive, que Émile Durkheim nos deixou, legando para gerações subsequentes a tarefa de estudar as organizações sociais. No entanto, no curso do século XX, no interior das sociedades ditas modernas, uma outra tendência sociológica, por vezes, prevaleceu sobre essa vertente sociológica interessada em estudar as organizações, as ordens e as regularidades sociais. Uma ampla vertente sociológica emergiu no curso do século XX, tentando exatamente estudar e analisar as transformações sociológicas desencadeadas na história recente. Não é de hoje que as sociedades modernas são caracterizadas por transformações que estão na ordem do dia. Transformações essas no âmbito das relações sociais, transformações na própria estrutura material da sociedade no âmbito urbano, transformações na cultura, na economia e na política. Na perspectiva de Pierre Bourdieu, no entanto, todas essas transformações não traçaram uma nova origem social. Não houve uma tábula rasa em relação às ordens sociais. O que é interessante para Pierre Bourdieu, entre outros autores, é que, justamente apesar dessas transformações que marcam a história do século XX e até hoje em dia, as sociedades continuam buscando formas de se organizar, buscando formas de reproduzir determinadas ordens sociais que permitem com que as pessoas, as famílias e os grupos possam viver com base em regras conhecidas, com base em determinados comportamentos aprendidos e que são passados de uma geração a outra, com maior ou menor facilidade. Isso se deve ao fato de que a sociedade não se define simplesmente por mutações perpétuas. Existe inércia na sociedade, a constância e relativa estabilidade, seja em um campo, seja em um determinado âmbito social. Somente em períodos muito críticos é que as ordens sociais, as regularidades, há muito conhecidas, perdem a sua capacidade de se reproduzir de forma perfeita. E as mudanças provocam abalos nas estruturas sociais. Essa dimensão da ordem social, essa dimensão marcada pela constância, é composta por determinados elementos responsáveis pela reprodução da sociedade. Foi exatamente isso que foi estudado por Pierre Bourdieu desde a década de 60, quando este autor começa a lançar as suas primeiras obras. Uma das obras que traz como título exatamente essa expressão, a reprodução. Nesta obra, na década de 60, Pierre Bourdieu se propõe a estudar o sistema escolar francês, contribuindo, portanto, naquela altura da história das ciências sociais, com a constituição de uma sociologia da educação moderna. Naquela obra, A Reprodução, Pierre Bourdieu defendeu a seguinte tese. Embora o discurso social acerca da educação afirme que a educação permite com que as pessoas possam ascender socialmente, possam transformar a sociedade, por outro lado, empiricamente, as pesquisas sociológicas dirigidas por Bourdieu mostram que, na realidade, a estrutura educacional da França naquele período contribuía para a reprodução das desigualdades sociais já instaladas estruturalmente na França. Para ele demonstrar isso, foi necessário que ele elaborasse alguns conceitos inovadores na sociologia e que marcarão o pensamento deste período em diante. Quando ele começa a sentir a necessidade de elaborar um conceito que desse conta dessa problemática. Como pode ser que, na sociedade francesa, a educação que é interpretada socialmente pelas pessoas como sendo uma instituição capaz de, direcionada, transformar a sociedade, se mostra na prática, de acordo com uma pesquisa científica de caráter sociológico, uma instituição de reprodução da desigualdade social. E ele mostrará que, na verdade, não é a instituição escolar em si que faz isso. Na verdade, as crianças chegam na escola com diferentes capitais culturais. Essa é uma categoria desenvolvida por Bourdieu e significa, basicamente, um conjunto de saberes, de práticas corporais, esquemas interpretativos adquiridos pelas crianças no contato com os seus familiares. Como as crianças surgem, nascem em famílias que ocupam lugares diferentes na sociedade, consequentemente, a depender da família, uma criança pode ter maiores propensões que poderão ser otimizadas na escola e outras crianças poderão sentir mais dificuldades de se adaptarem à dinâmica escolar. Crianças, por exemplo, que são oriundas de famílias burguesas ou pequeno-burguesas, possuem, na perspectiva de Pierre Bourdieu e o que foi comprovado pelas suas pesquisas, um maior capital cultural. Elas são educadas pelos seus familiares de modo a escutarem mais, de modo a serem incentivadas à leitura. De forma que, quando essas crianças chegam na escola, elas já têm uma disposição corporal e uma disposição mental mais adequada à postura que permitirá com que o estudante aprenda mais facilmente o que será passado pelas professoras e pelos professores. Todo um hábitos, todo um conjunto de posturas corporais e mentais que se diferenciam daquelas crianças que nasceram e que provêm de famílias de trabalhadores, por exemplo, que têm uma outra cultura e que educarão os seus filhos nos seus lares de uma forma diferente. Justamente porque essas famílias das classes trabalhadoras não possuem o capital cultural semelhante ou parecido ao capital cultural das famílias burguesas ou pequeno-burguesas. essa desigualdade do capital cultural entre as famílias de acordo com a proveniência de classe repercutirá na educação dos filhos, que quando chegarem, na verdade, nas escolas, terão maiores dificuldades para o aprendizado, no caso das crianças oriundas das classes trabalhadoras, comparativamente à facilidade das crianças oriundas das famílias burguesas e pequeno-burguesas. Essa é a explicação sociológica, que mostra como a educação, ao propor um tratamento igual a todas as crianças que chegam na escola, mesmo que não queira, estará contribuindo para reproduzir a desigualdade social. Ou seja, a escola, ao ignorar que as crianças chegam na escola com posturas, com disposições corporais e mentais diferenciadas e desiguais de acordo com as classes de proveniência, simplesmente beneficiarão as crianças que têm a postura mais adequada e que mais facilmente se adaptarão à disciplina escolar. As crianças oriundas das classes trabalhadoras terão que se dedicar muito mais e enfrentarão mais desafios e mais dificuldades para se adaptarem à disciplina escolar. Isso fará com que as crianças mais bem providas de capital cultural possam avançar mais facilmente, adquirindo mais facilmente o conhecimento oferecido pela escola, se beneficiando desse capital cultural, que não foi a escola que formou, mas que foi a família. Então Bourdieu mostra nessa obra da década de 60, chamada A Reprodução, como a escola contribui para a reprodução da desigualdade social. Mas até que Bourdieu viesse a produzir uma obra como essa, na verdade, né, ele teve que, enquanto indivíduo, enquanto um membro da sociedade francesa, né, traçar toda a sua trajetória nas escolas, inclusive a sua trajetória individual, talvez explique um pouco o interesse do jovem sociólogo Bourdieu, em se dedicar aos estudos da sociologia. Bourdieu nasceu na década de 30 em uma pequena comunidade, próximo aos Pirineus franceses, que sequer falava o idioma francês, né? Lá naquela comunidade se falava um dialeto que hoje em dia já é uma língua morta. E o jovem Bourdieu nasceu como filho único de uma família formada por campesinos. O seu pai posteriormente se tornou carteiro e, por fim, veio a ocupar um cargo público menor pelo restante da sua vida. Bourdieu, desde muito cedo, demonstrou uma certa propensão ao intelecto e ao conhecimento, de modo que os seus pais matricularam a criança, o jovem Bourdieu, em uma escola realmente que ficava localizada um pouco distante da comunidade onde ele nasceu. E então Bourdieu teve que viver lá num internato. E segundo ele conta, naquele período, na sua adolescência, né, Bourdieu, como interno naquela escola, ele e outros colegas que eram internos tinham que vestir uma farda diferenciada em relação aos seus colegas que residiam na região, na mesma cidade, né? E naquele período, então, ele já começou a perceber o tratamento, né, por vezes preconceituoso de outros colegas, o tratamento diferenciado que passam aquelas crianças que vêm de famílias mais humildes. No entanto, Bourdieu prosperou, se destacou devido a seu esforço nos estudos, entrou na universidade com seus 20 e poucos anos, a princípio para estudar filosofia. Mais um sociólogo, mais um intelectual das ciências sociais que passa por uma formação em filosofia antes de depois se dedicar às ciências sociais e à sociologia. Nós tivemos uma história assim com o próprio Durkheim, com, antes dele, Marx. Mais recentemente, nós tivemos Norbert Elias e o próprio Bourdieu. Todos eles passaram por uma formação em filosofia e depois se dedicaram às ciências sociais. Pierre Bourdieu, ainda muito jovem, ainda na década de 50, para cumprir os seus serviços obrigatórios militares, ele foi enviado para a Argélia, que era o país colonizado pela França. Isso na década de 50, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Quando Bourdieu foi residir durante alguns anos na Argélia, ele se deparou com uma guerra civil. Simplesmente, a população argelina havia se sublevado contra a colonização francesa e estava lutando com armas, e armas em punho, pela independência. Bourdieu então estava lá a serviço dos militares franceses e, embora tivesse que trabalhar como militar, ele também aproveitou o tempo livre que tinha para se dedicar a seus estudos de filosofia, de etnologia e de sociologia. Como ele ficou lá por volta de 5 anos, então ele aproveitou a estadia na Argélia e, de forma um tanto corajosa, ele ainda conseguiu fazer uma pesquisa importante sobre esse país. E o seu primeiro livro importante, lançado no final da década de 50, antes do livro sobre as escolas francesas, foi intitulado A Sociologia da Argélia. Nesse mesmo período, ele faz uma pesquisa de campo de caráter etnológico, que pressupõe a observação participante e a entrevista pessoal com os membros de uma dada comunidade argelina, de modo que ele começa aí como um sociólogo, como um etnólogo, um pesquisador que vai ter contato com o grupo que ele quer conhecer. Depois, ele finalmente encerra seus serviços militares, retorna à França e se torna um secretário de um sociólogo importante, já maduro naquela época, chamado Raymond Aron. Ele então se torna secretário desse sociólogo, que inclusive publicou uma obra chamada As Etapas do Pensamento Sociológico, que tem uma versão em português. Mas depois Pierre Bourdieu rompe com Aron e monta o seu próprio centro de pesquisa. Depois que ele já consegue publicar suas próprias obras, O Ofício do Sociólogo, A Reprodução, entre outras obras que marcaram a sua chegada na França na década de 60. Bourdieu ficou conhecido, a partir de então, como um sociólogo interessado em sociologia da educação, em sociologia das artes e da literatura, em sociologia da cultura. Durante a década de 60 e 70, ele se dedicará a pesquisas nesses ramos da sociologia, contribuindo para a consolidação dessas especialidades sociológicas. Porém, no curso da publicação dessas obras, ao mesmo tempo em que ele realizava pesquisas e orientava outros pesquisadores, ele também elaborava um arcabouço teórico próprio. Um arcabouço teórico que, embora traga novas formas de conceituar, novas formas de pesquisar no âmbito da sociologia, mantém ainda um diálogo criativo com os clássicos da ciência sociológica. Bourdieu não gostava da ideia de que os sociólogos clássicos fossem deixados simplesmente para trás, como se não tivessem nada a ensinar às novas gerações. Assim também como ele não via com bons olhos algumas posturas professorais, como ele denomina, que insistiam em colocar os clássicos da sociologia uns contra os outros. Então, os marxistas defendiam a teoria desse autor, contrapondo-se à teoria de Durkheim e à teoria de Weber. Por outro lado, os autodenominados positivistas encabeçavam a sociologia de Durkheim e criticavam Marx e Weber, e assim uns em relação aos outros. Bourdieu não via essa forma de ensinar sociologia como algo fecundo. Ele preferia, na verdade, manter um diálogo criativo, um diálogo produtivo com os clássicos, a fim de extrair de cada uma dessas vertentes sociológicas algo que pudesse contribuir com as pesquisas em curso ou com as pesquisas a serem realizadas nesse período histórico aí, nas décadas recentes. E assim, nós podemos encontrar em diversos textos de Bourdieu citações de Durkheim, conceitos oriundos da teoria de Marx e até mesmo de Weber. Ele gostava até de se colocar na contracorrente. Então, por exemplo, na década de 60, a teoria de Marx influenciava bastante alguns setores das ciências sociais. Então, ele se aproximava mais de Weber e Durkheim. Posteriormente, quando Weber era mais bem recebido pela intelectualidade francesa e europeia, ele passava a resgatar algo de Durkheim que poderia contribuir com as pesquisas dirigidas por ele. E assim sucessivamente. Nós temos então aí uma influência dos clássicos na obra de Bourdieu. Onde nós encontraremos isso? Bem, basicamente, nós podemos mencionar aqui pelo menos duas ideias a princípio, porque nós aprofundaremos isso nas aulas seguintes. Primeiro, Bourdieu, assim como Norbert Elias, um sociólogo que foi contemporâneo dele, se propõe a superar aquela dicotomia metodológica que marcava uma disputa no campo das ciências sociais desde o início do século XX, entre aquela sociologia que privilegiava os fatos sociais, que privilegiava as explicações a partir do ponto de vista da totalidade social, de um lado, e aquela outra vertente teórica que, pelo contrário, para pensar a dinâmica social, privilegiava a análise das ações sociais praticadas pelos indivíduos, uns em relação aos outros. Bourdieu não trabalhava com essas dicotomias. Na verdade, ele dizia: não faz sentido pensar a sociedade sem considerar as ações dos indivíduos. Do mesmo modo, o contrário, não faz sentido pensar as ações dos indivíduos sem considerar os determinantes ou os condicionantes sociais. É necessário, portanto, elaborar uma chave interpretativa, uma chave sociológica teórica que permita pensar a interação entre essas dimensões constitutivas da vida social, o individual e o coletivo, ou a sociedade e o indivíduo. Outros autores que também estavam se encaminhando, sentindo a necessidade de fazer uma síntese criativa dessas duas vertentes, foram Peter Berger e Thomas Luckmann, que escreveram uma obra clássica do século XX da sociologia chamada A Construção Social da Realidade. Então temos aí, basicamente, Pierre Bourdieu, Luckmann e Berger, e também Bourdieu, certamente entre outros autores desse período histórico, que estavam tentando superar dicotomias improdutivas para o desenvolvimento e o avanço da teoria sociológica aí a partir da década de 60. Bourdieu, então, tenta superar isso elaborando o conceito de hábitos, que nada mais é do que uma disposição corporal, uma disposição mental produzida socialmente, ou seja, que o indivíduo adquire no contato e na interação com outros indivíduos em um dado campo social e que tende a perdurar nesses corpos. Determinadas condutas padronizadas socialmente que podem ser relativamente individualizadas pelos sujeitos, né? Nem sempre os sujeitos reproduzem tal qual se pratica socialmente, então há um elemento individual nisso, mas ele, o indivíduo, incorpora esse hábito e tende a reproduzir, né, na sua conduta cotidiana. Por exemplo, o hábito acadêmico. Há determinadas formas de se expressar, há determinados gestos, há determinadas formas de se colocar oralmente que são típicas do ambiente acadêmico universitário e que não se encontra da mesma forma em outros ambientes, como o ambiente jornalístico, o ambiente dos movimentos sociais, porque em cada um desses outros campos sociais, jornalístico e dos movimentos sociais, se desenvolvem outros hábitos, ou seja, outras posturas corporais, outras condutas corporais, mentais, performáticas e expressivas que são características de cada um desses campos. São aprendidas e são reproduzidas e tendem a se perpetuar, apesar de que os indivíduos têm uma certa margem de liberdade de individualizar essas condutas tipicamente sociais em relação a esses campos. Então Bourdieu forja esse conceito de hábitos em que aparece aí esses dois elementos: os condicionantes sociais, as estruturas do campo que reforçam determinadas posturas, determinados hábitos característicos desse campo. Essa postura é reproduzida, é incorporada pelos indivíduos ao participarem desse campo, porém os indivíduos podem, né, flexibilizar essas condutas até um determinado ponto. Se o indivíduo extrapola muito além do que é aceitável do ponto de vista social desse campo, então ele provavelmente perderá pontos, perderá capital simbólico nesse campo e começará a ser visto de uma forma estigmatizada pelos indivíduos que aceitam, que incorporam e que valorizam esse hábito característico do campo. Então temos aí essas duas ideias que representam essa vontade de Bourdieu de superar determinadas dicotomias infecundas para o avanço e o desenvolvimento da sociologia. Agora bem, vamos ver. Na década de 80, Bourdieu já era amplamente conhecido, já era requisitado por vários acadêmicos da Europa e das Américas, já havia inclusive se tornado um professor do Collège de France, uma das instituições mais renomadas da França, que congregava em seu corpo de intelectuais, né, somente intelectuais de grande estatura. Um outro pensador que também fez parte do Collège de France foi Michel Foucault. Inclusive, Michel Foucault, no início da década de 80, foi um dos que contribuíram para trazer Pierre Bourdieu para o colégio. No entanto, Foucault faleceu ali em 1984 e Bourdieu continuou como colaborador desse colégio. Em alguns desses seminários, Bourdieu se dedicou a apresentar de forma sintética muito do que ele havia passado a vida inteira desenvolvendo em termos teóricos e metodológicos, enquanto um sociólogo que produz pesquisas científicas. Nessa altura da obra de Bourdieu, da sua trajetória intelectual, ele já havia denominado a sua própria sociologia de uma sociologia reflexiva. Antes dele, Durkheim ficou conhecido como o sociólogo positivista ou funcionalista. Marx forjou uma teoria que posteriormente foi denominada de materialismo histórico-dialético, e Max Weber, para ficar só entre os clássicos, produziu uma sociologia que foi denominada de compreensiva. A sociologia de Bourdieu adquiriu o nome de reflexiva por alguns fatores importantes que passaremos a abordar agora. Antes de mais nada, quando nós falamos de reflexivo, nós estamos falando, obviamente, de uma atividade mental, uma atividade intelectual. Quando nós, então, unimos o adjetivo reflexivo à palavra sociologia, no entanto, nós não queremos simplesmente dizer que se trata de uma sociologia que reflete, que pensa fatos sociais, que pensa a vida social. Não é simplesmente isso. Bourdieu elabora um conjunto de ideias que tentam atribuir um significado mais consistente e profundo a isso que veio a ser conhecido como sociologia reflexiva. Em primeiro lugar, a sociologia de Bourdieu é assim denominada porque, para o pesquisador, para a pesquisadora na área da sociologia, é necessário, antes ou ao mesmo tempo em que se coloca como objetivo estudar algo da vida social, refletir a sua própria atividade enquanto cientista. Na verdade, Bourdieu não consegue separar uma pesquisa sociológica sobre algo objetivo de uma auto-socioanálise do próprio pesquisador. E isso tem uma explicação que já é bastante conhecida. Simplesmente, a ciência social coloca um problema metodológico e um problema epistemológico importante porque é nessa área das ciências humanas que o cientista estudará algo que formou o próprio cientista. Em uma frase simples, o sociólogo que se propõe a estudar a vida social antes foi formado na vida social enquanto uma pessoa e enquanto um profissional. Isso significa que o próprio pesquisador, a própria pesquisadora, está imbuído dos valores sociais, está atravessado pelas linguagens, pelos ideais políticos. E como se não bastasse, as sociedades modernas, talvez mais do que outras sociedades anteriormente existentes, desenvolveu a tendência comum na vida cotidiana de sempre buscar explicar os fenômenos sociais, políticos, culturais e econômicos. Isso já vem de longe. Para ficar só nos séculos recentes, desde o século XIX, quando surge o discurso pretensamente sociológico, né, com Auguste Comte e depois com outros autores, entre os quais Durkheim, também surgiram concomitantemente um conjunto de outros sistemas explicativos do mundo social, só que com um caráter muito mais marcado pela política. Isso que nós conhecemos como socialismo, comunismo, republicanismo e anarquismo, nada mais são do que também formas de explicar os problemas sociais aliadas a formas de a ideais de como solucionar os problemas vivenciados pelas sociedades. No caso da sociologia, que surgiu nesse mesmo período, a diferença é que o discurso sociológico se pretende ser científico e não simplesmente um discurso político, entre outros. Tudo isso para dizer que as sociedades modernas difundem e reproduzem os mais variados discursos que pretendem não somente descrever e explicar os fenômenos sociais, como também apresentar os problemas sociais de uma determinada forma, de um determinado ponto de vista específico. Então, Pessoas que compartilham dos ideais socialistas têm a propensão a interpretar os problemas sociais ou a vida social de uma determinada forma, diferente das pessoas que compartilham dos ideais ácratas ou dos ideais democráticos ou dos ideais comunistas, e assim sucessivamente. Indo mais fundo, nós podemos chegar ao indivíduo mesmo, diante de uma dificuldade econômica, diante de uma crise social importante, as pessoas, por si mesmas, tentam entender o que se passa à sua volta, que tem afetado a sua vida, e a fim de explicar, elaboram as suas hipóteses, inventam, com base na sua imaginação, formas de explicar o que se passa consigo, com seus pares, com o seu país. De modo que, quando o pesquisador e a pesquisadora, depois de passar por uma formação acadêmica, se torna um sociólogo e uma socióloga, essa pessoa já foi formada por essa sociedade, já tomou conhecimento das opiniões reinantes, já constituiu a sua própria forma de dirigir o olhar à sociedade com base em vários fatores sociais que não são científicos. É o que foi denominado classicamente de o senso comum, que nada mais é do que conjunto de opiniões e de representações sociais que emergem da dinâmica social sem qualquer tipo de sistematicidade, sem qualquer tipo de metodologia ou mesmo sem qualquer tipo de reflexividade profunda e se difundem. Isso não serve para a sociologia enquanto ferramenta, enquanto instrumento de pesquisa. O senso comum, assim denominado, pode ser objeto de estudo de uma pesquisa sociológica, como frequentemente acontece. Mas o que é fornecido pelo senso comum não serve como instrumento para a pesquisa sociológica. Portanto, a sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu coloca como uma das suas primeiras e mais fundamentais missões uma autoanálise sociológica. O sociólogo e a socióloga têm por obrigação profissional, por recomendação metodológica, empreender uma socioanálise de si mesmo. O que faz com que esse pesquisador se interesse por esse determinado objeto social? O que fez, por exemplo, Pierre Bourdieu, com seus 30 e poucos anos, se interessar por estudar do ponto de vista sociológico e, portanto, científico, o sistema escolar francês? Nós vimos aí alguns indícios na biografia ou na história de vida do homem Bourdieu, né, que veio de uma família muito humilde, se tornou um interno em uma determinada escola e assim foi ascendendo socialmente devido a seu empenho e ao apoio da família de professores. Então ele teve uma trajetória nas escolas, sentiu, para dizer, para usar uma forma comum, né, sentiu na pele as dificuldades de se adaptar ao universo escolar e, posteriormente, quando se tornou um sociólogo, ele voltou para estudar, do ponto de vista científico, aquilo que havia formado ele. Só que para fazer isso, para que ele pudesse fazer uma pesquisa de caráter científico, ele teve que primeiro colocar em suspenso ou colocar como objeto da sua própria inquirição reflexiva e sociológica a sua história de vida, os seus interesses e o saber que ele acreditava ter sobre as escolas. Porque nós sempre trazemos algum tipo de pré-saber científico conosco. Se eu perguntar agora a vocês, por que uma uma criança de uma determinada família sente mais dificuldade em aprender do que outra. Cada um de vocês certamente terá uma hipótese, terá um palpite, mas isso não é um método, não é o método sociológico de proceder. É necessário, portanto, dar um passo atrás para se questionar em relação àquilo que o pesquisador ou a pesquisadora acredita saber. Por quê? O conhecimento científico acerca da sociedade só é produzido no curso de uma pesquisa orientada por uma determinada metodologia e que deve ser o tempo inteiro objeto de uma vigilância epistemológica para evitar recair no senso comum, para evitar reproduzir determinadas formas de interpretar a realidade que já circulam na sociedade. Por isso, Bourdieu diz, ao mesmo tempo em que o próprio sociólogo deve refletir sobre aquilo que ele acredita saber, é necessário também que, junto desse processo, ele refaça a história de como a sua sociedade ou a sociedade estudada coloca determinados problemas próximos daquilo que o sociólogo quer estudar. Vamos imaginar, por exemplo, um sociólogo agora, no início do século XXI, que se propõe a estudar a desigualdade econômica no Brasil, por exemplo, entre famílias de distintas classes sociais. Nessa mesma sociedade, há várias correntes políticas e ideológicas que disputam formas de solucionar esse problema, ao mesmo tempo em que elaboram discursos políticos veiculados por partidos e por movimentos sociais acerca disso que nós temos um problema social, que é a desigualdade econômica entre as classes. No entanto, essas perspectivas que circulam não servem como teses científicas ou sociológicas. É necessário, portanto, entender como na nossa sociedade isso que se tornou um problema social do ponto de vista da opinião pública se constituiu historicamente. Então se perceberá que, por exemplo, alguns partidos de esquerda interpretam esse fenômeno ou esse problema social de uma determinada perspectiva, que é diferente de como partidos da direita interpretam esse problema. Isso repercutirá, consequentemente, em projetos de políticas públicas que se propõem a sanar esses problemas, do ponto de vista da esquerda, do ponto de vista da direita. No entanto, o sociólogo não deve aderir a nenhum desses modelos. Pelo contrário, ele tem que conhecer como a sociedade pensa a si mesma, ao mesmo tempo em que estudará aquilo que ele acredita saber, a fim de, com base nisso, passo a passo, ir aprofundando a sua reflexividade crítica, de modo a, com o tempo, construir o objeto da sua pesquisa. Essa é uma característica do método de procedimento da pesquisa, tal como foi formulado por Pierre Bourdieu. Ou seja, é necessário fazer a socioanálise do próprio pesquisador. É necessário também reconstruir a história dos problemas sociais ou a história de como a sociedade pensa a si mesma ou aquilo que ela denomina os seus problemas. E além disso, com base nessas atividades reflexivas em que estão implicados o pesquisador e a própria sociedade, se deve, além disso, paulatinamente construir o objeto de estudo, que não está pronto. Aqui cabe um comentário para esclarecer o que significa construir o objeto da pesquisa. Primeiro, na perspectiva de Bourdieu, o objeto de uma pesquisa sociológica de caráter científico não é encontrado pronto na sociedade. Não existe um objeto já pronto na sociedade. Porque aquilo que nós denominamos por objeto na linguagem da epistemologia ou na linguagem da metodologia sociológica, nada mais é do que um construto intelectual, antes de mais nada. Se pegarmos o exemplo que eu dei agora, vamos estudar a desigualdade econômica entre as classes sociais, por exemplo. Nós podemos identificar na realidade tais e tais fatores, mas nós temos que definir com precisão isso que se coloca ao pensamento sociológico, que é o objeto da pesquisa. O objeto da pesquisa deve ser formulado, deve ser construído por meio de uma atividade reflexiva que se vale de uma razão analógica e de um método comparativo, a fim de, passo a passo, a partir de avanços e retrocessos, a partir de aproximações e de refinamentos desse objeto e de afastamentos para se ver o conjunto da problemática, se ir construindo gradativamente o objeto da pesquisa. A pesquisa científica em sociologia, na perspectiva de Bourdieu, portanto, pressupõe pelo menos três elementos. Em primeiro lugar, uma vigilância epistemológica permanente. Por aquilo que eu já argumentei, o sociólogo está imbuído, está atravessado da linguagem, dos valores morais, dos discursos veiculados socialmente e precisa atentar para não se tornar instrumento desses discursos. Do contrário, se inverteria o papel do sociólogo. Em vez do sociólogo se tornar o agente da pesquisa, construindo o seu objeto de pesquisa, o sociólogo se tornaria um instrumento de discursos sociais e reproduziria discursos provenientes do senso comum ou provenientes de um determinado campo ou de um determinado grupo social especificamente. Só que para produzir ciência, nessa cientista se coloque como um agente ativo e não passivo. O sociólogo deve ser o agente que vai construir o objeto, que vai colocar em ação determinadas práticas intelectuais, determinadas práticas de pesquisa orientadas pelo método científico, a fim de extrair de todos esses procedimentos, de todas essas atividades científicas, um conhecimento científico. Não faz sentido, portanto, se tornar um instrumento de um discurso social, um instrumento de uma ala política. Então, para evitar isso, é necessário uma vigilância epistemológica permanente. Antes da pesquisa, na construção do objeto, na execução dos estudos, nas investigações, nas etapas de análise de dados, da interpretação dos resultados e da comunicação científica. Em todas essas etapas, é requerido do sociólogo ou da socióloga essa vigilância metodológica. Essa vigilância epistemológica pressupõe o que Bourdieu chama de a dúvida radical. É necessário, para se precaver da reprodução das opiniões do senso comum, duvidar radicalmente de todos os discursos que circulam socialmente. Aqui há algo de René Descartes, o filósofo igualmente francês, que Bourdieu traz para a sociologia, pelo menos nesse aspecto especificamente, né? Vocês sabem que René Descartes foi aquele filósofo que contribuiu no início do século XVII com o desenvolvimento da filosofia moderna, que embasará o método científico nos séculos seguintes. René Descartes dizia: bem, tudo que até então hoje nós acreditamos saber sobre a natureza e sobre o homem está maculado por visões distorcidas da realidade, por crenças equívocas, por preconceitos por superstições. Então chegou a hora, dizia Descartes, né, séculos atrás, de fazermos uma tábula rasa de todo esse conhecimento equívoco que dirigiu o pensamento humano até então. É necessário construir tudo a partir do nada. Então, para que esse novo conhecimento, embasado somente em ideias firmes e certas e inequívocas, é necessário, portanto, ter como ponto de partida uma dúvida radical e praticamente absoluta. É quando Descartes diz: eu duvido de tudo, absolutamente de tudo, inclusive que eu possa ter um corpo, inclusive que essa realidade exterior possa ter uma materialidade. No entanto, duvidando de tudo, eu não posso duvidar de que existe algo que pensa tudo isso. Existe algo de fundamental que inclusive é capaz de duvidar de tudo. Isso que pensa, existe. Então, penso, logo existo. É aí que começa o discurso do método produzido por René Descartes. Então, a partir de uma dúvida radical. Essa ideia da dúvida radical, Bourdieu traz de René Descartes e coloca como uma precaução metodológica da sociologia. Porque é necessário duvidar de todos os discursos sociais, porque não são científicos. Mesmo nas sociedades contemporâneas, em que o discurso científico, sociológico propriamente dito, produzido nas universidades, nas academias, nos centros de pesquisa, começam a circular na sociedade, são apreendidos por movimentos sociais, por partidos, por organizações burocráticas e estatais, que se utilizam dessas pesquisas sociológicas de caráter científico e tentam municiar-se da autoridade científica para lograrem seus discursos que não são científicos. São discursos políticos, né? Discursos enviesados politicamente, ideológicos, etc, etc. Então, mais um motivo para que a vigilância epistemológica da pesquisa sociológica se ampare numa dúvida radical. Então, se é necessário para o sociólogo se precaver de não se tornar instrumento das opiniões reinantes, como o sociólogo se porta na esfera pública sem se confundir simplesmente como um agente de um determinado partido político ou um representante de uma ideologia específica? Essa é uma pergunta interessante. Bourdieu defende a ideia de que o sociólogo, enquanto intelectual, pode até ser um intelectual engajado. Mas um intelectual engajado é um intelectual que intervém no espaço público, que pode ser até mesmo um espaço político, mas sem abandonar as exigências ordinárias da sua atividade enquanto pesquisador. Neste sentido, o que Bourdieu defende é que o sociólogo, enquanto cientista social, não deve ser um instrumento de nenhuma instituição. Se assim procedesse, ele estaria abandonando a sua posição de cientista e assumindo uma outra posição. Em uma entrevista concedida a uma professora brasileira na década de 90, Bourdieu diz o seguinte: aos sociólogos se pede para consertar os erros dos outros. Os economistas fazem o que querem e os sociólogos apontam o que está acontecendo por trás, nas favelas, etc. Aqui Bourdieu está comentando as reformas neoliberais que estavam sendo implantadas lá na França na década de 90. Algo semelhante ao que tem acontecido no Brasil nos anos recentes. E aí ele diz: olha, os economistas vão lá, fazem suas reformas, fazem o que querem, E, no entanto, os sociólogos, enquanto cientistas da vida social, estão estudando lá a realidade social. Aí os economistas fazem o que querem e, quando surgem os problemas, as pessoas se dirigem ao sociólogo. O que o sociólogo tem a dizer? O que os sociólogos propõem para resolver esse problema desencadeado por determinadas reformas econômicas que não foram responsáveis pelos efeitos sociais a curto, médio e longo prazo desencadeados por tais reformas? Ele continua, Bourdieu. Aí, os sociólogos apontam o que está acontecendo por trás nas favelas, etc. Aí, dizem que são politizados porque deixam as verdades em evidência. Então, os sociólogos, olha, tivemos essas reformas, isso desencadeou tais efeitos sociais. Aumento de desemprego, sensível crescimento no índice de criminalidade. Aí quando os sociólogos, a partir das suas pesquisas de caráter científico, começam a mostrar índices, até mesmo com tabelas estatísticas, aquelas pessoas que se incomodam com as verdades produzidas pela pesquisa científica começam a atacar os sociólogos dizendo que eles estão se politizando, como tem feito alguns militares aqui no Brasil recentemente. Aí continua Bourdieu. Aí dizem que os sociólogos são politizados porque deixam as verdades em evidência. As verdades produzidas pela cegueira de outros. Olha só. Fazem as reformas que querem de forma irresponsável. Isso desencadeia problemas sociais. Aí vem a pesquisa e mostra aqui o problemão. Aí os reacionários vão dizer, olha o sociólogo querendo politizar a ciência. Aí a verdade que a sociologia mostra com sua pesquisa foi produzida pela cegueira de determinadas pessoas, de determinados grupos. Aí continua Bourdieu. Mas também, com o mundo como está agora, com o mundo correndo perigo, denunciar se torna um dever profissional. Agora veja, fecha aspas aqui, né? Agora veja, essa declaração de Bourdieu coincide com a primeira parte do que eu exprimi aqui. O sociólogo não deve ser um instrumento de um partido, de uma instituição ou de um grupo social. Não é essa a função do cientista social, na perspectiva de Bourdieu. Isso, por outro lado, não deve ser interpretado como uma postura conservadora. Por quê? Na perspectiva de Bourdieu, é somente mantendo a sua autonomia enquanto cientista que o sociólogo poderá contribuir com o autoesclarecimento da sociedade acerca do que se passa com ela, sem os vieses ideológicos. Portanto, a sociologia reflexiva de Bourdieu é, por si mesma, enquanto ciência, uma sociologia crítica. Uma sociologia crítica que não precisa incorporar a linguagem revolucionária. Uma sociologia que é crítica por sua própria forma de proceder cientificamente, que rompe, que promove uma ruptura com o senso comum, que promove uma ruptura com os discursos ideológicos, que promove uma ruptura com a doxa comum ou a doxa douta, a fim de ter independência para estudar a realidade tal como ela é, ou tal como ela se apresenta. Algumas pessoas interpretam isso como uma postura conservadora. Por quê? Simplesmente descrever e apontar e analisar a realidade tal como ela é, dessa perspectiva revolucionária, vamos dizer assim, radical, é abster-se de propor uma mudança e uma transformação. No entanto, Bourdieu ainda sustenta a tese de que cabe ao sociólogo manter a sua independência enquanto cientista em relação ao senso comum. Somente assim nós podemos nos beneficiar da ciência sociológica. Com base nas verdades construídas pela ciência sociológica, aí sim, os vários agentes sociais, os partidos, as associações civis, os grupos políticos, os mais variados, poderão se valer desse conhecimento para melhor se orientarem, para melhor tomarem as suas decisões políticas. Nesse sentido, a dúvida radical promovida por Pierre Bourdieu, ela acompanha toda a atividade científica da pesquisa, porém, para se resguardar da influência da doxa comum ou douta. Essa dúvida, ela não deve impedir o avanço e o desenvolvimento da pesquisa. Não deve ser um empecilho para o avanço e o desenvolvimento da ciência sociológica. É nesse sentido. Então, além da vigilância epistemológica e da dúvida radical, nós falamos da construção do objeto. O objeto da pesquisa sociológica não é encontrado pronto. Ele precisa ser necessariamente construído por meio dessa atividade reflexiva que pressupõe o diálogo com pesquisadores, que pressupõe a coleta de dados, o levantamento da história dos problemas sociais tal como são pensados pela sociedade, para que o sociólogo não se confunda com o senso comum. E, além disso, é necessário também que o pesquisador desenvolva a objetivação participante. O que Bourdieu entende por objetivação participante? Nada mais é do que a socioanálise que o pesquisador precisa fazer em relação a si próprio. Não se trata aqui de uma observação participante, o que é outra coisa. A observação participante é uma metodologia marcadamente antropológica e etnológica, inclusive que foi praticada por Bourdieu nas suas pesquisas lá na Argélia, mas que não é a mesma coisa que objetivação participante. O que significa isso? Vocês sabem que quando nós falamos de objeto de estudo, objeto de pesquisa, de objeto científico, nós estamos falando de um construto intelectual que se coloca perante o sujeito do conhecimento. Na linguagem da epistemologia ou da teoria do conhecimento, nós temos, de um lado, o sujeito do conhecimento, que no caso aqui da sociologia é o pesquisador, é o sociólogo ou a socióloga, e do outro lado, o objeto a ser pensado por esse sujeito do conhecimento. Então, se quer conhecer um dado objeto, esse objeto, do ponto de vista do Bourdieu, não é encontrado pronto, é necessário construí-lo como um construto intelectual. Esse objeto, ele é construído e, ao mesmo tempo em que a objetividade do objeto é construída, é necessário que o próprio pesquisador objetive a si mesmo. É como que fosse necessário a construção de um novo olhar sociológico que coloque como objeto da sua reflexão não somente esse construto do objeto que está sendo realizado, mas também o próprio sujeito do conhecimento. O próprio pesquisador, ele se objetiva. É como se a sociologia reflexiva adquirisse esse nome também, porque o pesquisador, o sociólogo, se colocará como que frente a um espelho, observando o seu próprio reflexo. Então temos aqui no espelho do pensamento o objeto que está sendo construído e o próprio pesquisador. Por que se trata de uma objetivação participante? Porque esse projeto de objetivação do próprio objeto e do pesquisador pressupõe a participação do pesquisador e do sociólogo nessa atividade e participação também na sociedade. É nesse sentido que Bourdieu chama esse procedimento intelectual de objetivação participante. Essa objetivação participante pressupõe uma ruptura epistemológica ou sociológica com o senso comum e douto, como nós já falamos, pressupõe o imperativo da dúvida radical em função da intenção reflexiva, e isso tudo a fim de promover uma conversão do olhar. A conversão do olhar que promove um novo olhar, um olhar de tipo sociológico, um olhar de tipo científico. Eu lembrei aqui de uma afirmação de Claude Lévi-Strauss, né, um célebre antropólogo do século XX. Ele dizia, quando se tratava da pesquisa de campo antropológico, que o antropólogo ou o tecnólogo, devido à mudança de perspectiva que ele precisava necessariamente empreender para se colocar numa postura adequada diante de uma outra cultura ou em relação à cultura da onde o próprio pesquisador se originou, isso fazia com que o antropólogo se tornasse uma espécie de, ele vai dizer, uma espécie de, eu não lembro exatamente a expressão, mas é como se fosse um deficiente cultural, porque o antropólogo tinha que romper com a fixidez do seu olhar cultural, tal como ele aprendeu na sua cultura de origem, a fim de permitir com que fosse construído um novo olhar, um olhar antropológico, um novo olhar etnológico, típico daquela pesquisa social. Algo semelhante deve ser construído aqui com a sociologia reflexiva de Bourdieu. Esse novo olhar sociológico pressupõe o que Bourdieu chama uma revolução mental, uma revolução profunda, uma revolução metanoica. Ele usa essa expressão. Metanoia é uma expressão de origem grega que significa uma postura mental. Então, é preciso, portanto, uma revolução mental, uma mudança de toda a visão do mundo social. Porque pensar a sociedade de uma perspectiva científica requer uma reformulação de muitos pressupostos que foram inculcados na mente do pesquisador e da pesquisadora. A objetivação participante requer, em suma, tudo isso que já falamos e uma socioanálise. Uma socioanálise que o pesquisador deve fazer em relação a si mesmo. Ele fala, uma auto-socioanálise. A socioanálise exige, vejam que interessante, um retorno reflexivo no qual a desconstrução crítica do objeto se aplica também ao pesquisador. Para finalizar, eu vou ler aqui uma síntese dessa conceituação. A objetivação participante, na perspectiva de Bourdieu, é o cume da arte sociológica. Embora seja algo difícil de se alcançar, é algo fundamental que não pode ser abandonado. A socioanálise proposta por Bourdieu exige um retorno reflexivo no qual a desconstrução crítica do objeto se aplica também ao pesquisador. Eis o esforço da objetivação. A reflexividade é a condição mesma de uma prática científica rigorosa. Somente por meio da objetivação participante, de sua posição e do seu próprio pensamento, o sociólogo pode romper com as persuasões clandestinas das linguagens correntes no Estado, nas universidades, nas burocracias, nos meios de comunicação de massa e, em suma, que circulam na sociedade. A sociologia reflexiva, portanto, tem esse nome porque precisa colocar em questão, precisa questionar tudo aquilo que se acredita saber sobre o que se pretende estudar acerca da vida social.